Esquerda diário,
5 minutos.
Bom dia, terça-feira, 14 de abril de 2020. Eu sou o Tiagão e esse é o Esquerda Diário, 5 minutos, com as notícias mais importantes para começar o seu dia. E a semana começou mais uma vez com enormes filas de trabalhadores em busca do auxílio emergencial. Em um país com 30% da população sem acesso à internet, não adianta dizer que tudo pode ser resolvido de casa, pelo computador. As pessoas precisam com urgência dos R$600 aprovados há mais de 20 dias. A necessidade é tão grande que a maioria das pessoas se vê obrigada a arriscar-se em grandes aglomerações. Como diz o ditado, que agora está ficando famoso entre os trabalhadores, se ficar, a fome pega, se correr, o corona come. E não para por aí os problemas não, viu? Muitas pessoas vêm denunciando que ao cair o dinheiro na conta, o banco tem debitado valores para pagar dívidas existentes dos trabalhadores. Isso mesmo, ouvinte. Os bancos que receberam um pacote trilionário para enfrentar a crise estão botando a mão no pouco, mas necessário auxílio emergencial dos trabalhadores. E novos dados revelados pelo Ministério da Saúde mostram que 1/4, ou seja, 25% das vítimas da Covid-19 no Brasil não estão no grupo de risco, seguindo um padrão diferente da maioria dos países, como a Espanha, que registra uma taxa de 4,6 no mesmo perfil. Fica claro aqui a gigante desigualdade social no país, que atinge em cheio a juventude trabalhadora, que ocupa sobretudo os trabalhos mais precários. Algumas semanas atrás, o portal do Esquerda Diário recebeu diversas denúncias de trabalhadores do telemarketing de São Paulo. Alguns chegaram até mesmo a paralisar o trabalho, denunciando o assédio da patronal e as condições insalubres de trabalho. A palavra de ordem era: não vamos morrer na PA, que é aquele espaço onde eles trabalham. Infelizmente, hoje, damos essa notícia triste. Na sexta-feira passada, o jovem trabalhador Diogo Azeredo Polo Boss morreu vítima da Covid-19. O jovem trabalhava em uma empresa de telemarketing da cidade de Osasco, onde mais 3 colegas foram identificados com a mesma doença. Em meio a tudo isso, em Minas Gerais, o governador Zema, aliado do Bolsonaro, diz, abre aspas, o ideal é que o vírus se propague, mas devagar, e a ausência total de propagação é ruim, fecha aspas. Para comentar essa e as demais notícias, eu conto agora com a professora Maíra Machado, falando diretamente do ABC Paulista. Bom dia, Maíra.
Olá, Tiagão. Bom dia a todos e todas que estão ouvindo o Esquerda Diário 5 Minutos. Realmente, a situação em Minas Gerais é muito séria. A população tem que se enfrentar com um governador bolsonarista como Zema, que quer flexibilizar a quarentena e já declarou que os trabalhadores da educação estão convocados para voltar ao trabalho nos próximos dias. Mas não é só em Minas que a população tem que se chocar com os governadores. No Rio de Janeiro, os respiradores estão superfaturados e o estado já bate 70% da ocupação dos leitos de UTI por vítimas da Covid-19. Em São Paulo, o Dória quer se mostrar como grande responsável para enfrentar a pandemia. Mas declarou ontem que é preciso fazer uma corrente do amor com mensagens incentivadoras para as pessoas respeitarem o isolamento e assim manter a quarentena indiscriminada. Bom lembrar que em nenhum desses estados são garantidas medidas básicas, como testes massivos para toda a população. Mesmo com disputas e diferenças em jogo, Bolsonaro e os governadores têm uma sintonia fina para rifar os direitos dos trabalhadores e da população pobre e seguir garantindo os lucros capitalistas. Vemos isso com a MP936, que já garantiu que mais de 1 milhão de trabalhadores tivessem seu contrato de trabalho suspenso e seus salários reduzidos. Sem contar que milhões de pessoas ainda não receberam auxílio de R$600 para enfrentar a pandemia e que muitas, quando finalmente conseguem sacar, percebem que uma parte desse dinheiro foi tomada pelos bancos para quitar dívidas antigas. Um absurdo enorme, ainda mais quando sabemos que esses mesmos bancos são os grandes beneficiados dessa crise, com um pacote de R$1,2 trilhões destinados a eles. Assim, a gente tem que reconhecer. Os sindicatos são o grande ausente da situação. E nesse momento, deveriam estar junto aos partidos de esquerda para organizar os trabalhadores e dar uma saída de fundo para a crise sanitária e política, começando pela defesa de medidas elementares, como testes massivos e reconversão da indústria para produzir o necessário para a crise. Os sindicatos deviam estar usando todos os seus recursos para exigir a proibição das demissões, o pagamento do salário de R$2.000 para quem está desempregado ou sem renda, além de atuar contra qualquer rebaixamento salarial, já que os trabalhadores estão sendo obrigados a escolher entre o emprego e a vida. Todos que não estão em serviços fundamentais devem ser liberados do trabalho sem redução de salário. Só com a classe trabalhadora na linha de frente poderemos lutar por colocar em primeiro lugar nossas vidas e não os lucros capitalistas.
É isso aí. Esse foi o Esquerda Diário 5 Minutos. Para mais notícias, acesse esquerdadiario.com.br. Mais uma vez, bom dia e bom trabalho.